É, Thunder Radio Show, exatamente. É isso mesmo. Está começando o nosso Thunder Radio Show. Hoje estou aqui sendo capitaneado por ele mesmo, Lucas. Olá, Lucas. Boa noite. Como vai você?
Boa noite, Thunder!
Você tá legal, meu velho? Tá tudo bem? Você tá calminho?
Sim!
Tá bem medicado? Tá tudo certo, né?
Sim!
Ótimo, excelente. O programa de hoje é muito especial. Especial por quê? Porque eu lotei o estúdio da Central 3. Sim, é verdade, amiguinho. É verdade, é verdade. Trouxe aqui um amigo ciclista. Um amigo ciclista espanhol, e de repente falou assim: chega dessa merda! Chega dessa merda! Não quero mais saber de tribunal! E vou pedalar por aí! E aí eu vou contar a história dele, ele vai contar pra gente como isso aconteceu e por onde ele passou e tal. E eu trouxe uma banda de amigos aqui, amigos recentes, mas eu admiro muito. Eu vi o show deles na Avenida Paulista, sabe, Lucas? Foi muito interessante. É, estávamos lá na inauguração da ciclovia da Paulista e eles estavam lá fazendo um som acusticão.
Mas ninguém levou o instrumento deles, né?
Levou, não, levou.
Às vezes eles levam, né?
Quem?
Ah, às vezes eles. Tem gente.
Eles
lá...
quem? A banda levou os instrumentos lá?
Eu não sei,
lógico.
Se os sons ETs, alguém. Às vezes eu vejo músico correndo lá.
Eu nunca vi músico correndo lá. É. Eu vi músico fazendo música lá e eles fizeram um som incrível. Estou falando de Mustache e os Apaches. Boa noite, rapazes! Que passa, louco? Que passa?
Beleza?
Tudo bem?
Ótimo.
Vocês vêm de onde mesmo?
Nascidos no Rio Grande do Sul, eu nasci em Minas Gerais. E a gente, depois de uma longa caminhada, veio parar aqui em São Paulo. E
São Paulo tá tratando vocês bem?
Uma delícia.
Ah, velho. Assim que eu delícia. Gosto. Assim que eu gosto. A gente podia colocar o som que tá rolando no fundo um pouquinho mais alto, por favor? A gente tá ouvindo aí, ó, uma banda mexicana dos anos 60. Doug Dougs. Sonzeira, viu, amigos? Sonzeira, viu? Recomendo muito. Bom, a gente tá aqui com Álvaro. Álvaro, boa noite. Tudo bem com você, meu velho?
É, aí, boa noite, cara.
Você tá legal? Tá tudo bem?
Tudo bom, legal, Joe, de bola.
É, eu queria dizer pra você, Álvaro, que... Primeiro que Álvaro é o nome de meu pai. E de meu avô.
Sim, eu sei que não é original, já.
É, mas sim.
Luiz é o nome de um sobrino, tá? Você também não é original.
Não, né? Mas é bom ter nomes familiares, né?
É fácil não esquecer meu nome, né?
Porque se você chamasse, por exemplo, Epaminondas, né?
Eu seria grego.
Seria, né?
É. Mas Epaminondas você é espanhol. É grego. Eu sou espanhol desde que nasci.
Desde que nasceu?
Sim, aconteceu assim. Eu não escolhi isso, aconteceu.
Porque você já estava lá?
É, eles mandaram pra lá.
Ah, entendi. E assim, você nasceu, cresceu, estudou, se tornou advogado, é isso?
É, não, eu nasci palhaço e
tá. Advogado. Palhaço e advogado?
Nasci palhaço e estudei pra advogado. Então, depois voltei pra palhaço.
O que era mais engraçado, assim, pra você, assim, no sentido de comédia mesmo, assim? Era ser advogado ou ser palhaço?
É, ser palhaço é mais sério.
Mais sério, né?
É, ser advogado é uma palhaçada.
É, não é?
É assim, no trânsito, quando você vê que a gente briga, sim. É palhaço, eu falo, não fale isso, é uma profissão.
Palhaço, cara. Obrigado, obrigado.
Chama ele polícia.
Advogado!
Advogado! Carniceiro, não, não palhaço.
Sim. Quanto tempo você exerceu o direito?
5 anos.
5 anos de direito. Você se formou e 5 anos direto nos tribunais.
Me deformei.
É?
Não me formei, me deformei.
Entendi, lógico. Isso aconteceu comigo também.
É?
É, foi terrível. Aí eu tive que tomar uma decisão, eu tomei a mesma decisão que você, ou seja, me afastei.
Você é palhaço também?
Não, eu... Sim, desde criança. Desde criança. Mas não foi desde que nasci, eu nasci sério. Daí eu virei palhaço. Foi uma necessidade mesmo, sobrevivência, sabe como é. Mas daí eu estudei odontologia e depois chegou um tempo que eu falei assim, basta, chega disso, não quero, não estou afim e não vou segurar essa onda. E saiu andando. É, você estava no tribunal quando tomou essa decisão, assim, ou foi uma coisa que foi amadurecendo?
Na realidade, eu nunca fui no tribunal, eu trabalhei num cartório. Eu fazia documentos tipo testamento, compra-venta, herências. Então a gente vinha para falar comigo e falava, eu queria fazer testamento por se eu vou morrer. E eu falava, não, por se vai morrer, não. Para quando você morrer, porque você vai morrer mesmo, né?
É inevitável.
Oh, menino, não fala isso, não, é verdade, a morte é uma realidade. Eu percebi que a gente estava fugindo da morte, que eles não afrontavam a morte, do mesmo jeito que eu não estava afrontando o meu presente. Meu presente era ruim, eu estava somente trabalhando, aguardando o sábado. E depois do sábado, o próximo sábado. E depois do próximo sábado, as férias.
Sim.
Então, a vida era correr detrás de uma cenoura. A cenoura era as férias.
Sim.
Então,
ou virei, os fins de semana.
É. Uhum. E virei a minha vida para convertir a minha vida em uma cenoura.
Entendi. Não é o caso, né?
É.
Não, não é o caso. Daí, de repente, o mundo virou uma grande cenoura para você,
é
isso?
É, com certeza. Eu sou coelho.
Passou a viver na cenoura e não correr atrás dela.
Não, mas não sou vegetariano, eu como carne também, né? Churrasco, sim. Se a gente quer convidar, eu como, né?
Cê gosta de um churrasco?
É, por certeza, hoje não almocei ainda.
Ah, no Brasil, o pessoal adora encher o cu de carne. Olha só, eu queria dizer o seguinte, que você, no caso, você começou a pedalar antes, durante a sua infância? Ou,
como você chegou na bicicleta? Sabe como é, Luiz? Eu não tenho muito lembrança da minha infância, mas eu... Uma das minhas primeiras lembranças que eu tinha é, eu lembro o dia que eu comecei a pedalar e o cor da bicicleta. Isso não esqueci nunca.
Quantos anos você tinha?
Eu acho que 6 ou 7.
Que coincidência. Novamente, mais uma coincidência.
Porque seu pai pedalou com 7 anos?
Não, eu, no caso. Eu ganhei a bicicleta aos 7 anos e eu lembro desse dia. Eu lembro perfeitamente do primeiro e do segundo dias.
E lembra de cor a bicicleta?
Sim, era uma azul. Bicicleta, uma Monark azul. Uma monareta azul, e eu subi na bicicleta e aprendi assim, rapidamente, eu já estava pedalando. No dia seguinte, eu tomei um tombo na bicicleta, me machuquei muito. E no terceiro dia eu estava em cima da bicicleta de novo, porque eu achei...
Corajoso,
que que brinquedinho legal, achei um brinquedinho bacana.
É, a bicicleta é um negócio que a gente não sabe ainda o poder que tem. Eu estou a demonstrar o poder que tem, mas...
Sim.
É assim, quando eu vejo o mapa do mundo, não, tudo que eu percorri, eu não acho que eu sou um herói. Eu acho que qualquer pessoa conseguiria fazer o que eu fiz se tiver vontade.
Sim.
Porque a bicicleta dá o coragem que você precisa para fazer.
Vamos aos números. Você já percorreu 83 países, não é isso?
148 mil quilômetros, que é mais que 3 vezes a volta à Terra. O diamétrio da Terra tem 42 mil quilômetros.
Sim.
148 mil é mais de 3 vezes.
É bastante coisa.
É a terceira bicicleta. Já estou quase 4 mil dias fora do meu país. É mais de 10 anos que eu não vejo a minha família, meus amigos de lá. Mais números, eu peguei 4 malárias cerebrais.
4 malárias?
4, mas só a primeira quase me mata. As outras.
Onde
já...
foi?
A Nigéria, Gabon, Congo, Angola, na África.
Uf,
eu
uau.
Tive 3 anos na África pedalando.
E como é que é a relação do ciclista? Ah, caiu um instrumento aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, hein? Tá tudo bem, né?
Tudo certo.
Mas olha só, eu queria saber qual é a relação da bicicleta e a sua saúde, assim. Você notou
a bicicleta é uma fonte de saúde, viu?
É?
É uma fonte de saúde. Por causa de que eu pedalo, eu estou bem fisicamente. Ela me dá saúde. Eu não pego muito resfrio, assim... Durante o ano, eu não levo quase medicamentos, eu não tenho medicinas. A bicicleta é saúde. É como uma coisa que eu vi outro dia, o trânsito não é o problema, você é o trânsito, viu? A bicicleta é saúde. Se a gente utilizara mais a bicicleta, os hospitais ficariam...
Absolutamente.
Com menos gente. Por causa disso, na França, eles pagam aos trabalhadores para ir ao trabalho de bicicleta. A bicicleta virou uma causa impositiva, positiva. Eles dão dinheiro se você usa a bicicleta na França.
Claro, óbvio, mas é meio lógico isso.
É lógico.
Sua saúde vai melhorar, não vai ter gastos com saúde. Eles não dão ponto sem nó, conhece o ditado?
É assim, o Estado vai ganhar dinheiro se você vai trabalhar de bicicleta.
Exatamente.
Só que aqui ainda não fizeram os números.
Agora, nessa viagem que você fez pelo mundo, você estava me contando, você começou pelo menos... Você começou pela América do Sul, não é isso?
Eu fiz primeiro um teste, não? Eu não sabia se eu conseguiria aguentar essa vida. Então, quando eu deixei o meu trabalho, eu falei para minha namorada naquela época, eu quero pedalar. Ela falou, então, você não quer casar comigo? Não, agora eu quero pedalar, quero ver se... Porque é assim, se eu caso com você e depois quero pedalar, quem toma conta dos filhos, não? Dei saber se dá certinho assim.
Sim.
Então eu fui pedalar na América do Sul, fez durante 2001, 2003, América do Sul, 30 mil quilômetros. E quando voltei na Espanha, eu vi a minha namorada, bom, já virou ex-namorada, por causa do tempo.
É.
E falei, nossa, isto é melhor do que eu acreditava, eu quero pedalar o mundo agora. Então...
Você começou na Bolívia, não é isso?
E comecei na Bolívia.
Por que na Bolívia?
É porque é muito simples.
Couve?
É uma decisão de palhaço. Bolívia é a parte mais alta da América do Sul. A capital é 4.070. Claro, então, lógico. Daí tudo é descida, cara.
Óbvio. Você foi muito inteligente, cara. Você é um cara inteligente, cara.
É, obrigado.
Agora, quando você faz suas viagens por essas estradas loucas e tal, e assim, aquele motorhome que te acompanha, com toda a equipe de nutricionistas, massagistas, figurinistas... É muita gente que te acompanha, não?
É, com certeza você jantou crack, não é assim, cara.
Como não é assim?
Não, eu sou sozinho na estrada, eu tenho
você
que
não
levar.
Tá sozinho?
Não, eu não tenho massagista, Deus não quiser, tem? Eu tenho que levar na minha barraca, fogareiro. O problema é o seguinte, pedalar não é o problema, pedalar é nada, viu? Uhum. Você pedala normalmente umas 6 horas de relógio, mas depois de pedalar tem que encontrar um lugar para dormir.
Sim.
Ah, cara, aí que vira o problema. Porque você é uma pessoa que não tem uma casa. Tem que fazer a casa cada dia.
Sim.
E por enquanto eu consigo pegar uma pessoa. Imagina, você bate a porta. Boa tarde, Luiz, eu sou espanhol, estou viajando o mundo de bicicleta. Eu consigo fazer aqui a barraca no seu jardim? Com certeza, fica aqui à vontade. Tal.
Sim.
Falamos, você conhece a pessoa que está viajando o mundo, tira uma foto, convida para jantar. Amanhã vou embora. E amanhã é outra vez que eu tenho que convencer alguém que eu sou uma boa pessoa.
Sim.
Cada dia tenho que ganhar uma batalha. E por causa disso...
Você está fazendo muitos amigos no caminho.
Nossa, essa parte é melhor. É assim, quando eu vejo um país, imagina, Lituânia. Eu não conheço nada de Lituânia.
Sim. Tá. Não fala a língua.
Ainda não. Mas depois de 3 cervejas eu falo lituano. Só. Quando você chega à Lituânia e pedala a Lituânia... Depois eu vejo no mapa Lituânia e vou lembrar de uma pessoa, de seu nome, que me acolheu. Acontece com a Mongólia, com a Nova Zelândia, Japão. Eu tenho amigos lá. Então, deixar de pedalar é difícil, porque esses amigos que eu fiz no caminho, se eu não vou lá de novo, eu não vou ver eles mais.
Você quer voltar lá?
É assim, minha família está espalhada pelo mundo.
Que legal, cara.
Filhos não,
que
exercício. Família. Aí
Sim, não. Não acho... que você saiba, né?
Eu acho que não, mas eu já estou pegando risco.
Acho
estou
que volta... não.
Acho que não, estou voltando... Aspas duplas. Estou Sim. voltando a países já por segunda vez.
Ah.
Imagina que vejo um cara com os meus olhos, a nariz e... papai!
Que tal?
Esse é o dia que eu vou pegar uma moto, não uma bicicleta.
Agora você deve ter conhecido assim... ambientes maravilhosos e ao mesmo tempo desafiadores, para comer, para se alimentar, para os hábitos locais, culturais. Como é isso, cara? São 83 países, é muita diferença, eu imagino.
Muita diferença cultural. Você aprende que viajar é a melhor medicina contra o racismo.
Sim.
Mas viajar do jeito que eu viajo, não do jeito que Obama viaja, que é na primeira
Sim.
classe, ar-condicionado.
Né? Vovó Estela, aquela coisa.
Quando você viaja em uma bicicleta, você está exposto. Não tem janelas, não tem portas. Qualquer pode vir e falar com você. Você está aí.
Isso.
Para as coisas boas e para as coisas ruins.
Certamente.
Mas o mundo, o que eu achei depois de mais de 10 anos, eu tenho que dizer uma coisa para a gente que está ouvindo a rádio. O mundo é bom.
Ah, cara.
99% da gente que habita neste mundo é bom. Esse 1% sou eu.
Ah! Ah, garotão, eu vejo essa diferença, porque eu dirijo automóvel, eu adoro automóveis e saio com automóvel e tal, mas eu gosto de bicicleta e adoro pedalar. E muda muito a relação da pessoa com a cidade, com o meio ambiente que ele está habitando ali. Então, quando eu estou pedalando, parece que a visão muda, a sensação muda, a percepção muda muito.
Porque você, quando pedala, está em contato com o mundo.
Sim.
Quando você está dentro do carro, está com a janela fechada.
Sim.
Os vidros mesmo são pretos, não
Sim.
dá para ver quem está dentro.
Sim.
Você está ouvindo música, está perdendo o ruído, o som da cidade.
Sim.
De bicicleta, você está presente. A bicicleta faz você viver o momento presente. O carro, você faz pensar no próximo dia, o que eu vou fazer. E de bicicleta, ninguém morreu. Você acha que alguém morreu por causa de ficar dormido na bicicleta? Ninguém. Quanta gente morreu por causa de ficar dormido no carro? Muita
sim,
gente.
Sim.
Eu acho que tinham que, da Toyota aqui, na Volkswagen, todas as fábricas de automóveis, os carros tinham que sair da fábrica, começa sticker, como o tabaco causa morte.
Ah, entendi.
Olha, bota aí isso na porta dos carros, vai ver...
Cuidado, é perigoso. Cuidado,
porque dirigir mata muita mais gente, sim, que tabaco, eu
acho. Sim. E ultimamente no Brasil, como houve uma supervalorização, tipo assim, se você não tiver um automóvel, você não é ninguém. Então lute pelo seu ideal de vida, compre um carro. Daí a pessoa vai lá e compra um carro e assim, isso parece que rolou uma campanha mesmo assim para arrecadação de impostos e tal, e aquela coisa do consumismo. E assim, as pessoas começaram a comprar carros, carros, carros. Chegou um momento assim que a cidade não suporta mais, o seu orçamento, quer dizer, o orçamento da pessoa às vezes não suporta segurar essa bronca, e é uma grande ilusão mesmo assim. Então assim, acho que
eu tinha um carro, mas eu vendi porque a menina que fazia a publicidade do carro não vinha com o carro. Então
não vinha, né? Então vendi. Era uma enganação, não é isso?
Eu fiquei enganado mesmo.
Entendi.
Mas como é que tu faz com roupa? Quando tu vai descer do Bolívia, por exemplo, como é que tu faz com roupa? Tu leva mochila mesmo?
Não, todas as roupas, tudo tá na bicicleta. Eu levo muita mala, nas costas não levo nada. Então, eu levo roupa de inverno, do verão, tudo fica aí na bicicleta. Fogareiro, barraca, computer.
Quanto pesa?
A bicicleta, com tudo, pesa 75
quilos. 75 quilos é bastante coisa, mano.
É, a bicicleta da pessoa que está correndo hoje a volta à Espanha, sim, pesa 7,5 kg.
Sim.
Sim, se ele pega a minha bicicleta, não vai chegar.
Não vai chegar mesmo. Problema... Você costuma assistir às voltas ciclísticas?
É, não, porque eu não tenho televisão, então...
Mas na Espanha você nunca viu uma volta ciclística?
Não, eu não gosto do negócio profissional. Eu não
entendi.
Ah, é assim, uma vez eu fiz uma corrida de amateur, não? Uma volta, chama cicloturista mesmo, sem mala, só 200 quilômetros. Uhum. E estava subindo uma montanha e eu falei para o cara que tinha ao lado: olha que bonito. Eu estava pensando em um lago que tinha lá.
Você estava olhando a paisagem.
E o cara falou: o que? A bicicleta que tem passado desse cara que é de carbono? Não, não é a bicicleta.
Entendi. A relação é outra, óbvio.
De bicicleta, quando você vai mais de 30 por hora, já...
Tá... Você está no diletantismo da bicicleta, é isso, né?
Como é?
Diletantismo, você está se divertindo na bicicleta. Você tá... É outra relação.
A bicicleta é um instrumento para viver o presente, não é o fim. Para os caras que estão na volta ao mundo, a bicicleta é o tudo, dá dinheiro para eles.
Sim, muito.
Para mim, não. A bicicleta, sim, é um meio... A bicicleta abre portas. Por causa de que eu chego de bicicleta a muitos lugares, eles me dão hospitalidade. Sim. Se eu chegar a de mochilão, eles não davam a mesma coisa. Uhum. Eles acham que porque eu venho de Alasca de bicicleta, uau, de Alasca de bicicleta, oh, fica aqui, quer comer alguma coisa?
Claro, óbvio, certamente. Muito bem. Você costuma ouvir música assim? Você,
não, sim,
você usa um iPod quando está pedalando?
Não, iPod não. É não. Um outro negócio mais barato.
É, só... Uma banda.
É.
Local.
Eu já queimei 3 iPod. Eu tinha uma cor branco e joguei na lava-roupa.
Mas foi proposital? Ou assim?
Não, foi uma...
Foi sem querer.
Dia muito cansado. Então, eu tenho música, e o que eu ouvo música é música brasileira. É a minha favorita. Eu adoro. Por isso que eu falo mais ou menos português, porque desde há mais de 10, 15, 20 anos que eu ouvo só música brasileira e jazz. Gosto, porra, Pixinguinha, Adriana Calcanhoto, Marisa
Calcanhoto,
Caetano Veloso.
Caetano Veloso.
Com certeza. Eu vi muito concerto dele na Espanha. Mais Hamilton de Holanda.
Hamilton de Holanda?
Também.
Uau! Gostei disso.
Gilberto Gismonti.
Gilberto, genial. Muito bom. Conhece o Mustache e seus Apaches?
Esse não é brasileiro.
Mustache e os Apaches. Mustache e os Apaches.
Esses caras gaúchos?
Sim, são gaúchos.
Opa, eu conheço eles, sim.
Vamos ouvir o som deles agora?
O cara que toca o violão, Pedro, é um gênio.
Figura.
Ele só
você
faz...
conhece o Axl?
Eu gosto dele.
Não, Rose, o Axl.
O Axl, o cara da percussão.
Exatamente.
Ah, não, o Axl, o cara do...
Ele toca percussão também.
Toca percussão, sim, mas sem casa, agora não.
Sim, sim. E o Rubens, tem o Rubens também.
Ah,
o
Rubens toca
violão também. Sim. Não, ele toca bandolim.
Ah, é o bandolim,
né? Bandolim. É um bandolim. É um bandolim.
É Hamilton que toca bandolim.
A gente podia apresentar a banda, então. Você pode apresentar a banda pra gente?
Sim, senhor.
Por favor.
Então,
No
contrabaixo é o mesmo cara que toca contrabaixo, né? Sim, não vou falar dele. Não. É o contrabaixista muito reconhecido, que ele começou a tocar contrabaixo desde que ele foi chamado Tomás. Então ele pegou contrabaixo.
Sim,
Tomás no contrabaixo, Rubens no mandolim, É, pai. Lumineno, percussão, Axel no. Que é o que tem aí na mão? Assim, não. Percussão também. Salero, não? Pra... Salero, sim. Sim. E Pedro no violão.
Isso. Vamos ouvir um som? Da banda? Vamos lá. Opa, calma, calma, tá tudo bem. Tá, calma,
um,
tudo bem.
Dois, vou, um, dois, três, vocês, quatro, tá? Cinco, seis.
Eu tô com minhas mini maracas. Mini maracas. Mini
maracas, Luiz Thunderbird.
Quer tocar maraca?
Eu não toco, não é, só meninas.
É. Tá, ok. Pode tá. Ser, rapazes e raposas, né? Fantástico, fantástico, excelente. Muito bom, cara, muito bom. Queria saber como é que a banda se conheceu. Como é que vocês se encontraram? Como vocês resolveram falar assim? Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente Acho que a gente é uma banda, porque é assim que acontece.
Muito doido. A gente se conheceu num bar lá em Porto Alegre. A gente morava
qual
lá.
Qual bar? Qual bar?
Um bar que se chamava, né? Não tem mais, o Cultura Rock Club. Ah, era uma loucura. Sim. O nosso querido Tom Gaston foi o cabeça que juntou essas figuras aqui. O Axel expunha os quadros dele na parede. Pedro tocava com a banda da quinta. Tomás tocava com a banda da sexta. Pedro, tu atendia no balcão lá caixa, também, né? Caixa 2, portaria. Eu fazia uma noite de improviso de palhaços, né, naquela época.
Ah, palhaços, né?
Exato, cara. Era uma loucura total. Era uma coisa bem, bem hardcore, assim.
Era maluco. É.
Era que a gente se botava a improvisar num bar cheio de gente bêbada, assim. E a brincadeira também. A gente podia tomar tomate na cara e tal. Era muito legal.
Sim.
Enfim, daí a gente se conheceu nesse lugar e aí a gente veio pra São Paulo, né, cara?
Mas é tipo assim... Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Rubens. Oi, tudo bem? Eu sou o Axel. Vamos pra São Paulo?
Não, na verdade, a gente se conheceu à primeira vista. A gente era bem... Sabe quando tá... tem muita gente na cidade que tu tá fechado no teu círculo ali. Quando a gente veio pra São Paulo, cada um por seu motivo...
Uhum.
A gente meio que foi forçado a conviver. Então foi uma convivência super interessante. A gente caiu na mesma casa, começou a morar numa casa ali em Perdizes, chamava Brick House. O quê?
Chega perto, meu querido.
Tá me ouvindo direitinho? E é isso. E logo que eu cheguei na casa, eu já tava de olho que o Tomás tocava contrabaixo.
Tomás, o baixista.
Baixista.
Tomás.
O baixista.
A alma da banda.
E tu, espinha dorsal.
É, espinha dorsal.
E o Mineiro já tinha todo esse rolê dele com fazer rua e chapéu e dançava, como dançava bem. Que menino bonito. Enfim, essas coisas. Daí eu cheguei já convidando, já tinha esse nome na cabeça. E foi isso.
Entendi. É. E daí em São Paulo a coisa aconteceu. Aqui aconteceu a mágica, é isso?
Exatamente, cara. Aqui aconteceram várias mágicas, na real. A gente decidiu sair pelas ruas do Perdizes pra tocar ali perto. A primeira mágica foi o dia que a gente tocou no primeiro bar. E eu já trabalhava na rua há muito tempo, Tomás tinha a experiência de trabalhar na rua também. Cara, magicamente, na metade da primeira música veio o garçom e eu pensei, o cara vai nos mandar embora. E ele veio com uma nota de 100 reais e botou no nosso chapéu.
Uau.
E disse, isso é do casal lá do fundo. A gente não acreditou, tremeu as pernas e continuou cantando até.
Que genial.
Foi demais. Daí a gente dali já foi pro próximo bar e seguimos em frente.
O Wilson, que trabalha aqui com a gente na rádio, ele conheceu vocês há algum tempo atrás.
Verdade.
E daí ele tava na rua assim, daí ele viu o som, começou a ver vocês tocando. Disse que eles se tocaram num bar, assim, daí vocês foram pra um outro. Ele foi atrás de vocês.
Ah, assim, que
ele
barato.
Passou próximo por três bares.
Volta e meia acontecia.
Indo atrás de vocês.
Rolava uma peregrinação, era muito legal.
Isso é muito louco. E a relação com o público é muito mais direta, obviamente.
Totalmente. Foi aí. Cara, a gente era uma banda completamente desconhecida. Uhum. Hoje a gente é menos completamente desconhecido, mas naquele momento a gente era completamente desconhecido, mas a gente começou a formar um público, né, de uma maneira muito direta, espontânea, super massa. A gente fez uns cartõezinhos assim com telefone para contato de show. E de repente, às vezes a gente começava a receber ligação. Cara, eu tô aqui querendo saber o que vocês vão fazer hoje, porque eu tô sem nada pra fazer, queria ir atrás de vocês.
Ah, que então, demais.
Rolou isso. A gente recebia mensagem por telefone. E aí, onde é que vocês estão? Foi, então, um contato muito especial, assim.
Uma outra coisa que a gente demorou pelo menos, acho, uns 6, 7 meses pra fazer o que normalmente se faz na rua, que é abrir mesmo ali o case e tocar. Uhum. A gente só tinha 3 músicas no repertório, não.
Exato.
A gente passou um bom tempo
a gente
trabalhando.
Começou com 3,
tinha 4
cara.
Músicas, a gente chegava, tocava 3, um bis e vamos pro próximo.
É que, por exemplo, no show da Paulista vocês tocaram vários clássicos, assim, standards.
A gente começou curtindo, né, fazendo versões das coisas que a gente gostava de ouvir em casa.
Tipo
ali.
O quê?
Tipo The Coasters, tipo Cab Calloway, né? A gente e o legal é que essas eram big bands, né? E a gente não tinha sopro, nunca teve. Então a gente transpunha para um kazoo, então para as vozes, e aí fazia esses arranjos, daí fazia essas versões malucas que a gente foi fazendo, até que compôs as nossas próprias canções, né? Inspiradas nessa galera aí.
Entendi. Eu queria ver o roteiro. É.
Ah, tem um roteiro. Tem um roteiro.
Eu tenho que seguir esse roteiro, sabe? Porque eu me perco.
Claro.
E se eu me perder, eu não sou que nem o Álvaro. Que chega em qualquer lugar e fala assim: oi, tudo bem? Eu sou o Álvaro. É. Eu pedalei do Alasca. Você pode abrir a sua casa pra mim? Eu me perco e eu sou muito
tem que
tímido,
ter, até, mas acredito que até o Álvaro deve ter lá uma sou... bússola que
então,
acompanha.
Então, eu queria que ela falasse finalmente do disco. Na verdade, é o segundo disco, é isso?
É o segundo. Exatamente. A gente trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Aham. A gente trouxe aqui Time's Monkey. É o nosso
Time's Monkey!
Disco, nosso segundo disco.
E esse disco tá sendo lançado hoje.
Hoje,
nas
hoje, exatamente.
Redes sociais.
Cara, ele tá nas redes sociais, ele tá nas plataformas de streaming, ele foi pras lojas hoje também.
Foi pras lojas?
Exato.
Tá sendo, físico.
Exato, ele tá sendo distribuído pela Trattori, né? Uh-huh. Então, hoje já tá nas lojas também.
Trattori vai pro Brasil.
Vai pro Brasil inteiro,
excelente.
Cara. Em Manaus tem, Maranhão tem.
Mas importantíssimo, assim, isso é uma parceria legal, muito legal nossa com esse selo Risco, que tem um catálogo chiquérrimo.
Chiquérrimo, né?
Chiquérrimo. Tem o Terno, tem o Memórias de um Caramujo, tem...
Charles Marreto, Luiz Elian,
Grambazar, enfim, são muitas bandas, vale muito procurar.
Sim, pode repetir.
Interessantíssimo. É o Risco, selo Risco.
Tá.
Eles têm esse... O Gui Jesus, que é o Céu lá, né? CEO. É. Ele tem o estúdio Canoa, que é onde a gente gravou o disco.
Uhum.
E, enfim, esse disco foi mais uma vez um monte de amigo trabalhando junto. O Baixo e a Mari lá da Choque Cultural fizeram a capa.
Que legal.
E, enfim, bom, um beijo a gente vai mandando, né?
Durante beijo o programa. Durante o programa.
Mas, enfim, vários amigos.
Vai rolar um show.
Nesse disco.
Vai rolar um show de lançamento. Dia
11.
Dia 11 de setembro.
É. Isso. Esse show. Será?
Essa data.
Marcante, não, né? Uma data marcante.
Uma data dizer. Marcante.
Uma data impactante.
É uma data especial, assim. É, tem
a verdade é que coincidiu, assim. Coincidiu com o fim de semana que a gente estava com Sim. tudo pronto, tudo preparado.
Okay.
A gente tinha aviões bem direcionados, né?
Entendi.
E aí a gente vai lançar no dia 1.
É 1/365 e cada dia tem a sua peculiaridade, né? Mas enfim, é uma data. A mais, né? Enfim.
É uma data a mais. Nesse dia o show é onde?
Esse dia a gente toca na Galeria Olido, na Sala Olido.
Em São Paulo.
O ingresso é gratuito.
São Paulo.
Exato, bem lembrado, no Largo do Paissandu ali,
Sim.
né? Então a entrada é gratuita, é legal chegar um pouquinho, uma hora antes, às 7 horas tá marcado o show, é isso?
7 horas.
Confirma?
É, exatamente.
As 2 horas então, dá pra tirar
a partir de 2 da tarde.
Então, arrola uma senha, arrola uma senha.
Isso.
Sim.
A gente espera lotar
ali,
a casa.
É bacana ali, eu gosto ali.
O segredo de shows lotados são casas pequenas, né?
Casas pequenas, exatamente.
Então eu espero que a gente enche ali, né? Convidando todos vocês aí, ouvintes do Thunder. Apareçam cedo lá para pegar o ingresso.
Estarei lá.
11 de setembro.
Sensacional. Maravilha. Muito bem. A gente. Álvaro, eu queria saber se você tem um dom musical, assim, já tocou algum instrumento?
Estou tentando aprender a tocar harmônica.
Ah, legal. Muito bem.
Porque é pequena, ligeira, para levar na bicicleta.
Gaita.
Gaita é muito grande para levar na bicicleta.
Não, que gaita no Brasil é aquela pequenininha.
Ah, harmônica é gaita? Nossa, na Espanha, gaita você...
Acordeon. Ou bandoleon.
Sanfone.
Ou o que mesmo?
Sanfone.
Sanfona.
Gaita é aquela pequenininha assim.
Sim, sim. Gaita na Espanha você...
Bob Dylan.
Precisa levar um caminhão para levar a gaita.
Você já está pedalando com uma gaita no bolso ou não?
Não, ainda não. Eu testei, mas sou...
E uma grana no bolso? Está rolando ou não?
É, mais ou menos. Para viver, o que eu faço, eu já
escrevi... Tem uma gaita já pedalando ou não?
É, eu escrevi 5 livros de minha viagem.
Sim, sim, sim.
Fez 5 documentários.
Aham.
E às vezes dou palestras nos países. E a última palestra foi feita no Brasil. E é muito engraçado o jeito que foi feito. Um cara, ele viu a matéria que eu tinha feito na televisão do Maringá ou Londrina, que eles me entrevistaram, e ele ligou para mim por as redes sociais, né? Porque eu não tenho telefone, então
Sim.
ele me contactou pelas redes sociais, Biciclown, aí eu saio cedinho. Falou, cara, se você vem para Bandeirantes, eu posso acolher na minha casa. Ok, tá bom, eu cheguei, e o cara, muito legal, começou a abrir uma cerveja, 2, 3, 15... Então eu falei, olha, amanhã eu tenho que ficar aqui porque não dá para pedalar. Não, fica à vontade. E ele falou, você faz o que para viver? Então eu contei a história, não, eu dou palestras às vezes. E a palestra, qual é o custo? Não, é cara, não dá para organizar aqui amanhã. Não, daí saber, qual é? Eu falei, $450. Tá bom, eu vou conseguir. Você vai conseguir? Como? Ele é advogado mesmo. Ele deixou de trabalhar 2 dias inteiros. Ele não foi ao escritório só para organizar a minha palestra. Vinícius é o cara. Ele organizou uma palestra, foi às lojas dos amigos, escritório, para tirar dinheiro deles para me pagar.
Ok.
E a palestra foi organizada e o dia depois ele foi embora. De fato, ele veio comigo para pedalar. Ele me acompanhou 60 quilômetros.
Uau.
E a sua família, Jana, o seu filho, uma gente encantadora. Uma das melhores lembranças que eu tenho do Brasil.
E em São Paulo, você já fez palestras?
Não, não deu certo, não, ainda não. Mas, por enquanto, eu vou voltar em novembro.
Ah, ótimo.
Então, aí a gente está trabalhando para tratar de organizar uma palestra aqui em São Paulo. Isso. Que eu acho que a gente gostaria, como gostou em todo mundo.
São Paulo está vivendo um momento de descoberta da bicicleta, de redescoberta, na verdade. E assim, é um momento que a discussão está muito presente. Seria muito legal se você pudesse fazer isso aqui
se
também.
A palestra for organizada, eu vou assistir.
Eu vou fazer uns contatos aí, hein? Conhece os caras aí que pode ajudar, velho. Certo, mano?
Tá.
Certo?
Vamos lá.
Fechou. Certo, mano? Vamos ouvir um som da banda de novo?
Hã? Gostaria.
Ah, vamos lá, por favor. Mais uma música, pode ser?
Sura, rapazes.
Atendendo a tuas pedidos. Ah,
essa Sura música é sensacional. Essa música é...
Ah, que barato.
Impressionante, cara.
Vá, sol. Importante afinar antes, né?
É legal.
Antes de vir à rádio, sim.
Sensacional, grande hit, cara, grande hit. Voto nessa para ser o primeiro clipe, ou não?
Já tem um clipe.
Já temos um clipe?
Temos um clipe.
De qual música?
Orangotango.
Ah, Orangotango é sensacional, cara. Orangotango também cospe no chão.
Agora eu vi, hein, Tander, eu vi o mesmo.
Muito bom, não, sério, o disco tá no carro, desculpe. Desculpa, ah. Álvaro. O disco tá no carro já faz mais de uma semana, assim. Eu, é o disco que eu tô ouvindo, assim, e fico cantando junto, decorando os corinhos. Né, os breaks, os breaks, as fugas. Enfim, realmente, realmente classe A. O que eu percebi é que no disco vocês usam outra instrumentação, né? Vocês usam instrumentos elétricos, sintetizadores, guitarras, teclados.
Essa é uma coisa diferente do primeiro pro segundo disco, né? A gente veio, foi brincar no estúdio, assim, né? Tipo, colocamos guitarras pra funcionar, eu fui tocar bateria. E aí lá no Canoa tinha alguns brinquedinhos delay lindos, de fita. Né?
A gente gravou... Delay de fita, mano, é, tipo, é uma preciosidade, é, fala aí. É,
a gente gravou o disco no rolo, né?
Discos em 2 polegadas.
E foda.
Puta, é demais isso, né, cara?
Mas os shows que a gente faz, assim, uma grande maioria dos shows que a gente faz, na verdade, são elétricos. A gente toca elétrico. Porque sim. A gente começou tentando tocar muito, assim, trazer pro palco, trazer pro inferninho ali, que é o lugar mais legal de tocar, né? É, tentar botar um condensador, mas nunca rolou. Então a gente entendi. Começou a botar um amplificador, mas não sei o quê. Quando viu, tava com 3 amplificadores em cima do palco, não teve jeito, bateria. E é isso.
Eu posso garantir pra vocês que se a sonoridade do disco estiver no palco vai ser espetacular. Porque, assim, na verdade é uma grande banda de rock, assim. Vocês mandam muito bem, assim. É, deve ter aquela loucura dos instrumentos. Raros e tal. Porque assim, eu tenho. Os gaúchos, eu posso dizer uma coisa sobre os gaúchos, caras.
Ai, lá vem.
Por favor, abre teu coração aí, cara.
Não, são grandes músicos, né? Eu já toquei com vários músicos gaúchos, todos muito dedicados, assim, pessoas que não tratam a música bestamente, assim, pessoas interessadas. Assim, são grandes músicos, né? E assim, conheço. Tem uns ídolos lá, tipo Júpiter, né? Tem uns caras. Foda, eu tenho uma banda no sul, né? Com sim. Cabelo, sim. Com.
Né, e com... Marquise lá, né?
Sim, o é, Flaming Bird. Anyway, assim, eu percebo que vocês trazem isso pra São Paulo, você só pode ajudar o cenário aqui local, sabia? É, na verdade é isso, viu, velhos? Só queria dizer isso pra vocês, agradecer o fato de que vocês estão contaminando a cidade com música boa, isso é muito bom. Álvaro, foi contaminado ou não? Gostou do som?
Os povos contaminados? Capitalismo, sim.
Você é um palhaço, Álvaro. Pelo amor de Deus, viu? Gostou do som da banda?
Como é?
Gostou do som da banda?
Eu adorei. Eu, se tiver dinheiro, eu contratava eles.
Olha que maravilha.
Mas podemos trocar. Eu faço podemos, palhaço é. Para você se você fala isso.
A gente podia fazer a tal palestra.
É. A gente toca na palestra.
E Nossa Senhora da Aparecida. Seria aí, legal isso.
Aí. A gente começa a angariar fundos para esse grande evento.
Show
da banda seguido a palestra do Alf.
É, porque tem uns caras aqui em São Paulo que estão tentando fazer uns eventos bacanas, tentando juntar música e bicicleta. Eu acho que isso pode dar certo.
Mas rapazes. Não é a área que eu mais entendo, mas assim, claramente para mim, as duas coisas em comum, tem muito em comum. A gente várias vezes já cruzou, desde que a gente começou a tocar na rua, muita gente desse rolê das bikes. O que tem em comum, acho que a música de rua e as bikes estando contra o lance todo do medo de não ficar na rua, sabe? Nada melhor do que as tias ali saírem de casa no domingo e botar a cadeira na frente de casa. Isso aí cai violência no bairro, cai tudo, sim. Entendeu? Isso aí que faz a cidade ficar legal. Sim.
Não sei, então, se você sabe, mas você gosta do Frank Zappa, por exemplo?
Mas lógico.
Frank Zappa, a primeira apresentação do Zappa, né? Ele tinha lá, eu acho que 16, 15 anos.
Sim.
Foi na televisão ele tocando uma roda de bicicleta, né?
Exato.
Você já viu esse vídeo?
Lógico.
Não. Tem na Rede Mundial de Computadores.
Tem o pessoal lá, o Banhador Solo, no sul também, que a Levitan lá, a Karina, tocava bicicleta. Agora tem um outro pessoal que toca lá na banda.
Sim, 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 sim. Então, exato.
A gente tem uma música que fala sobre bicicleta.
Ah, é?
Verdade. A gente fez pro compacto em vinil, que a gente. Foi antes do Times Monk que a gente lançou um compacto em vinil, que tem Chuva Ácida. A real, ela é uma narrativa que fala, né, dessa vida aí. A gente tem um momento que fala, hoje eu vou de bicicleta porque o meu monociclo furou o pneu. Álvaro, tu já andou de monociclo?
Eu sei andar, sim, de monociclo.
Legal,
sim.
É um barato.
Mas eu ando de bicicleta porque tem menos risco para furar o pneu.
Claro,
assim, se furar um, tem outro, viu?
E é difícil botar um bagageiro no monociclo, né?
Não, mas eu conheço gente que está viajando pelo mundo de monociclo.
É nada, para com isso, sério, fala
sério. Eu conheço uma galera também.
Não, galera não, um cara.
Não, eu venho do circo, né? Então eu conheço vários monociclistas, eu conheço alguns que praticam como esporte radical.
Mas é confortável para pedaladas de...
É assim, é roda mais grande, tem roda 29, então não é a pedalada, tem freio também. não pode levar muito bagagem, mas...
É, imagino.
Mas é uma modalidade interessante, assim, se procurar...
As grandes percursos, sabe? Assim, grandes longas percursos. Distâncias.
Ah, sim, tipo Alaska até Ushuaia, assim. Eu conheço.
É mesmo?
De monociclo.
Uau, acho bem radical. É, na verdade, eu acho radical
para... É sensacional.
É, acho bem radical.
A experiência de subir num monociclo é inigualável, cara.
Mas leva tempo para aprender, né? Não é,
É mais difícil que a bicicleta, com certeza.
Eu imagino. Você, Álvaro, já esteve na Colômbia, por exemplo. E as referências que tem da Colômbia é que é um país amigo das bicicletas. Tem lá o Henrique Penalosa, ex-prefeito de Bogotá, que meio cara que assim, que meio... Fala assim, quer saber? Vamos mudar essa realidade. E passou a implantar ciclovias, a supervalorizar a bicicleta, a baixar o imposto da bicicleta e tal. E de repente a Colômbia passou a ser, a usufruir do ciclismo de rua, assim. Para transporte, para ir para festa, para esporte, para tudo.
Sim, eu, quando estive na primeira vez na Colômbia, em 2002, tinha já 240 quilômetros de bicicleta.
Sim.
Aqui na lata, aquela data no São Paulo tinha 0 quilômetros de bicicleta.
0 quilômetros.
Então, muita gente utiliza bicicleta em Bogotá. E se não for por causa da bicicleta, o tráfego seria impossível agora mesmo no Bogotá.
Então, ele costuma falar sobre isso. Você voltou para lá depois?
É, 2014 voltei a Colômbia.
Você notou uma diferença muito grande?
A gente está acostumada já, usa bicicleta todo mundo. As empresas estão ajudando para que a gente deixe a bicicleta no parking. Colocam câmeras para que não seja roubada. Sim. É parte da vida dos colombianos, a bicicleta. Além disso, que eles têm muito bons profissionais do pedal, não?
Sim, Nairo Quintana.
Eles adoram.
Fantástico.
Bicicleta é um país onde eu fui muito bem acolhido. Porque eles admiravam, eles entendiam o que eu fazia.
Sim.
É assim, nos Estados Unidos, eles olhavam para mim como se eu fosse um vagabundo. E tenho uma história que contar aí. Eu estava um dia no McDonald's, em Los Angeles. Eu ia a McDonald's porque McDonald's você não tem que comer nada. Você chega lá, ninguém vai para a sua mesa para perguntar o que você quer. Você pode ficar lá, tem ar-condicionado, pode ligar o computador, tem Wi-Fi gratuito. Uhum. Então eu ficava lá trabalhando, deixava a bicicleta fora. E aí, um vagabundo mesmo, era vagabundo, porque ele tinha uma bicicleta, mas não tinha corrente, não tinha pedal, não dava para pedalar, né? Toda a sua casa estava aí em cima, uma bagunça. Ele chegou para mim e falou em inglês, né? Hey man, this is your bicycle outside? Yeah, this is my bicycle. Oh, nice to meet you. I'm a homeless too. Ah! Sim. Vou traduzir do chinês. Ele falou: "E cara, essa é a tua bicicleta? Sim, é a minha. Ah, um prazer te conhecer. Eu também sou um vagabundo." E aí achei que eu era um vagabundo nos Estados Unidos. Não era um aventureiro, não era um ciclista. Em cambio, na Colômbia, eu era mesmo quase um herói para eles, porque o que eu fazia, eles admiravam. E acolhia muito bem. Colômbia é um dos países melhores para pedalar. Venezuela também. E qual outro? Todos os países onde os turistas não chegaram, é bom para pedalar.
Entendi. Você esteve na África, por exemplo. Você passou por quantos países africanos?
30 países da
30 África. 30 países africanos. Você deve ter passado pela Tanzânia, talvez.
Também.
Zâmbia.
Também.
Não, sabe que na Tanzânia existe uma cultura de bicicletas que de usar outros materiais, de usar, fazer bicicletas de bambu.
Aqui também agora a gente faz bicicleta de bambu.
Exato.
Mas eu vi na Kampala, que é a capital de Uganda. Sim. Eles têm táxi-bicicleta.
Ah.
Eles usam a bicicleta como táxi. E era engraçado porque eu chegava lá e falava com o cara. Eu consegui falar um pouco de Swahili, que é o que eles falam lá, não?
Swahili.
É uma frase que todo mundo conhece: Hakuna Matata.
Sim, por causa do desenho.
Quer dizer, não tem problema. Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Então falava, falava aí em Swahili: não. Pode me levar daqui até lá? Quanto é? Não sei, 10.
É.
Eu falava: ok, eu te pago 5, mas eu pedalo.
Ah, que demais!
E o cara ficava detrás. E eu era o único branco na cidade levando um negro.
Que legal!
Mas e o Uber das bikes? Também não...
Ainda não chegou à África o Uber das bikes. Não.
Existe o Uber das bikes?
Eu acho que não.
Eu também não conheço. Agora, as bicicletas de bambu, você chegou a usar?
Não. Eu só utilizo um bambu, um palo, assim, na bicicleta, atravessado, por causa de que assim os carros deixam mais lugar.
Tá, tipo um para-choques.
Porque assim, o motorista não vê a bicicleta, mas vê o palo.
Entendi, Sim. Existem uns dispositivos já, né, com umas plaquinhas, tipo, olha eu aqui, Olha, eu aqui olha, veja-me. Né? Tem, já tem uns equipamentos.
Pode tipo. Ser, mas se o cara está dirigindo, enviando mensagem pelo Facebook.
Ele não vai te ver, vai não, passar não.
É, vai te bater.
Vai. Eu costumo ocupar a via inteira. Assim. Eu não costumo ficar nessa jeta.
É,
assim,
é pior.
Então sabe ocupa uma faixa. Né?
Você tem espelho?
Não, eu não uso espelho.
Nossa Senhora.
Tem que usar?
Para mim, espelho e luvas é mais importante que capacete.
Eu uso luvas, porque sou músico, então eu preciso das mãos.
Não, então, mas o espelho, é, para mim, é o meu anjo da guarda.
Tá.
Por causa do espelho, eu salvei minha vida muitas vezes.
Você acha que então é uma coisa que eu tenho que providenciar o quanto antes, é isso?
Eu acho que tinha que ser obrigatório.
Dos dois lados?
Não, sou da esquerda.
Lado esquerdo,
é.
Ok. No Japão, do outro lado, né?
Não, no Japão eles dirigem... É
trocado. Eu
esqueci.
É trocado.
É direito,
na Inglaterra.
É, é, é. É.
Entendi. Ok, então espelho, então é isso? Tá, amanhã eu vou atrás disso. Não, sério.
Vai ver, é uma diferença grande. Eu conheci um cara que tinha pedalado.
Eu fico me virando pra ver.
É, assim. Por isso, não vai virar mais. E por causa de virar tanto deste lado, vai ficar uma deformação.
Eu já sou todo deformado.
É, bom.
Esse não é o problema. Mas então ajuda muito, é isso?
É, eu conheci um cara que pedalou 50 anos.
Uhum.
Heinz Stuck, ele tem agora 73, já não pedala mais, e ele falava isso: espelho, as luvas é mais importante que capacete. Você vai usar capacete quando já caiu, o espelho é para evitar você cair.
E as luvas?
Porque quando você cai, a
primeira coisa que sai é a mão. Lógico,
e óbvio. A pele, você tem uma pele, não tem dois.
Exatamente. É, eu uso as luvas justamente nesse sentido. Não é para não fazer calinho.
Não.
É porque a primeira coisa que você vai apoiar é a mão, é óbvio. E eu uso capacete. Eu não sei se eu uso capacete porque assim, eu acho que é porque eu tenho... É tipo... Porque eu acho que tem uma lógica usar capacete. Porque também,
se eu pedalar,
não vai ser legal.
Não, se eu pedalar na cidade todo dia. Eu fui bike messenger também.
Ah, é?
Eu usaria capacete. Mas do jeito que eu pedalo, não. Eu prefiro um chapéu, um turbante, uma coisa que para mim é mais.
Cara, eu estive em Berlim agora, ninguém usando nem luva, nada. Assim, mas
nem
não,
roupa mesmo?
Nem roupa, nada. Não, tipo.
Onde que é isso?
Berlim.
Eu vou amanhã.
Tá, mas nada de capacete, nada. E o pessoal, assim, numa disciplina, assim, eu levei umas 3, 4 cotoveladas mesmo, assim.
Porque...
Cotoveladas? É, porque tu tá ali, tu tá. Eu não sei.
Você foi pedalar, Miguelinho?
Eu tava pedalando lá, só que numa informalidade, assim, tipo, tô andando de bike.
Ah,
e a galera lá,
é
um meio de transporte. Então, tipo, assim, tu tá no meio do caminho, assim, te varra, entendeu? Tipo...
Você não foi um velódromo que você entrou, não?
É possível.
É possível.
É porque alguns países é obrigatório o uso de luzes, capacetes,
não,
tipo Dinamarca, sim, Suécia, não é isso?
Na Colômbia é obrigatório o uso de capacete.
Sim,
mas ninguém sabe, ninguém usa. Na Austrália é obrigatório o uso de capacete. E na Espanha só quando você está na estrada, não na cidade.
É, no Brasil você não pode pedalar na estrada, né?
Pode.
Então, na verdade, não sei se é uma convenção, então. Porque existe uma descida, a gente sai de São Paulo e vai para Santos. E daí não pode descer pela rodovia. A gente desce pelas rodovias de serviço da rodovia. A polícia rodoviária não te deixa...
É assim,
andar na rodovia.
Eu conheço duas cidades no mundo onde não é possível acessar de bicicleta: Las Vegas e São Paulo.
Que louco isso!
Não tem como acessar aqui de bicicleta, porque dá um momento que está proibido bicicleta.
Isso!
É, então,
a polícia rodoviária te para e faz você descer da bicicleta e te leva embora.
É, em Las Vegas também.
Mas não existe uma lei que te proíbe de pedalar. É só uma convenção que a polícia criou para falar: não vai pedalar.
Não vai, e mesmo eles não sabem qual é a lei, não sabem.
Você já desceu para Santos de bicicleta?
Eu subi de Santos a primeira vez.
Você subiu?
É.
Ele é um cara radical. Ele é um cara radical. Palmas para ele, pessoal. Palmas para ele. Ele subiu de Santos para São Paulo. Azulável, né? Pirineus, paulistanos.
Não, mas...
Não, nem tanto, né? Mas é difícil. Mas... Ah, vem cá, então você não desceu. Mas subiu pela estrada?
Subi até um momento que não dava já, porque tinha um túnel que era proibido bicicleta, então... Eu conheci um amigo, Maurício, que hoje está aqui comigo.
Ele... Ai, Maurício, obrigado, hein? Valeu, cara.
Ele vindo me para recolher com o seu carro. E agora, 13 anos depois, ele fez o mesmo. Quando eu estava chegando a Sorocaba, ele falou: não pode entrar de bicicleta. Aguarda aí que eu vou procurar você.
Puxa, você conhece Sorocaba?
É.
Sorocaba, muitas ciclovias lá, né?
Pode ser, eu não entrei a cidade.
Muitas ciclovias em Sorocaba.
Mas eu conheço uma mulher de Sorocaba.
Eu conheço.
Bonita, cara.
Você conhece? É. Eu conheço uma lá também.
Será a mesma?
Não sei, mas ela é linda, cara. É. Linda. Ela é linda. É, vamos ver mais um som da banda? Ah, porque sei lá, eu acho que eu queria ouvir música agora. Vamos lá? O que a gente vai tocar agora? Orangotango? Mambo Jumbo?
A gente preparou agora figurantes do show.
Legal. Essa letra é espetacular, cara. Sabe mesmo.
São histórias que a gente vê juntando aí.
Histórias de vida, exatamente. Vamos lá, melhor.
Sem garantias de ressurreição ou promessas de amor. A fila transferida, luz está cheia, que essa gente não para de pegar. E quem pode ter esperança? Sou mais grosso, carente, com folhas de sabão. Uma promessa, tipo no Rio Roberto Carlos. Não. Outra promessa, tipo Nova Estrela, precisar dos seus pais. E quem pode ser
incrível, incrível, parabéns ao Paulo, sensacional. A gente vai ter que terminar o programa. Álvaro, eu queria que você desse as dicas para as pessoas conhecerem primeiro o seu trabalho. Você disse que faz registros das suas aventuras.
Sim, é fácil, fácil. Bici Clown, bici, bicicleta, clown, palhaço em inglês.
Sim.
Se eles procuram Bici Clown em Google, eu vou sair aí pela telinha.
Dá para seguir para você no Twitter,
Twitter,
é isso?
Facebook.
Arroba Bici Clown.
Facebook também.
Facebook.
E, o meu site, Biciclown.
Biciclown.com.
Uhum. Minha conta bancária também é Biciclown.
Não, não, não. Depois a gente passa o dinheiro. Olha só. A gente então firmou aqui um compromisso de fazer essa palestra com apoio musical do Mustaches Apaches. Eu vou fazer uma conexão aí, eu acho que vai dar certo, cara. Eu queria agradecer a sua presença.
Inchallah.
E, pô, você é um puta herói, mano. Sério mesmo, grande admiração, cara.
Não sei se
cara.
Isso que você falou é bom ou é ruim, mas obrigado.
É, cara, tá. Você largou a advocacia pra subir na bicicleta e conhecer o mundo e as pessoas mais de perto. Isso é maravilhoso, velho. Isso é sensacional.
E assim, um dia acordei e percebi que a vida é muito curta e que se você vinha a este mundo a correr detrás de dinheiro, você é ruim. Eu vim a esta vida a viver meu sonho. E meu sonho é pedalar pelo mundo.
Uhul! Isso é Rivotril. Amigos, Mustaches Apaches lança um disco no dia 11 de setembro no...
Galeria Olido.
Na Galeria Olido, exatamente. E daí vocês vão sair pelo Brasil, é isso? Exatamente.
É isso aí.
Só
então...
não vou de bicicleta porque é muito pesado o instrumento.
Mustache Apaches, arroba Mustache Apaches no Twitter.
Isso.
Facebook Mustache Apaches. É...
Instagram.
Instagram.
E daí tudo achado, né? Camiseta, lo-fi.
Camisetas, lo-fi, discos, tudo.
Tudo no mustacheosapaches.com.
Que é o site da banda.
Site da banda.
Sensacional, rapaz. Obrigado por terem vindo.
Obrigado. A gente... Muito obrigado, convite.
A gente vai se ver brevemente. Vou lá no show. É... A gente podia terminar o programa com.
Mais uma? Que...
Faz a música da bicicleta.
É isso.
Rola, rola.
Já tá rolando.
Hoje eu passei margarina no pão como petróleo.
Petróleo.
Hoje eu li que a bolsa caiu, Down Jones,
down, 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 down.
Que bom que eu passo o chapéu e não tenho papel. Hoje eu saí de bicicleta, o monociclo furou o pneu. E os carros parados na estrada não dançam valer melhor do que eu.
Até semana que vem, sensacional.